Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A vocês que não conseguimos hoje colocar aqui na lista de transmissão, mas que estão conosco retransmitindo, o pessoal da região lá de Lago da Pedra, de Paulo Ramos. Ontem você conversou com o pessoal de Paulo Ramos, lá.
Isso.
Jalber Pereira, Vitorino Freire, toda aquela região. Rapidamente aqui, trazendo algumas participações, o Elivaldo Ramos lá de Tutóia, nosso grande abraço. Ao Alexandre Coités, lá de Bom Jesus das Selvas, retransmitindo pela TV Liberdade e também pela Rádio Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas. A Maria Lopes mandando bom dia com chuvas de bênçãos para todos nós. O Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, essa operação Impacto da PM deveria começar pelo centro de São Luís. A polícia sabe quais são os prédios ocupados por traficantes. Não adianta impactar por dois dias. Eu espero que a polícia não entre de férias depois desse
manter,
dois,
né?
Dias. Exatamente. Luiz Mar Fernandes mandando bom dia para todos acompanhando lá na região central da ilha. Terra Verde FM, Terra Verde, em São João dos Patos. Amigo Beto Fernandes, aqui do Sertão Maranhense, aconteceu mais um fato lamentável, que foi o prefeito de Passagem Franca mandou fechar a TV Tabuleiro. Não pode, não é? O prefeito mandar fechar a televisão. Não pode, é ditadura.
Não pode mandar fechar a TV. A não ser que a televisão seja dele, entendeu?
Agora, se for dos outros,
se for dos outros, não pode.
Ele diz assim: a TV é de propriedade do amigo Manuel Vieira. Grande abraço ao Manuel Vieira, que estava viajando para Floriano. Quando chegou, encontrou a emissora fechada, novos cadeados e a mando do prefeito Chicão da Parabólica. Ô, Chicão, se você é o Chicão da Parabólica, deixa a Parabólica do Manuel funcionar, né? Dá um apoio para ele aí, né? Mas nós queremos também a versão do prefeito, né?
Saber quais são os motivos também. Enfim, tem que ver os dois lados. Agora que não pode fechar por fechar, porque isso é ditadura, isso aí tá previsto na Constituição Brasileira, direito de expressão.
Ele diz que, segundo relatos, o prédio onde está a TV não é do município, mas o prefeito diz que é. Também não quer parceria, não quer aceitar que o jornalista fale sobre a gestão. Né? Tá aí. Carlos Fernando. Mas quem não tem condições do caso de estar desempregado, que quer o seu direito? É o caso dos... acho que ele fala a respeito da entrevista com a juíza Luzia Nepomuceno. Porque aqui na PACO tenho visto isso acontecer. Olha, obrigado então, Fernando. Olha, gente, eu quero agradecer ao Geraldo Ferreira Magrão, acompanhando também o programa Central Manhã. O Daniel do Game. Bom dia, presidente Humberto. Não é presidente não, rapaz. É só colega aqui de profissão do jornalismo. Bom dia, Luísa Nepomuceno. A senhora nos representa. Tá aí. Eu queria rapidamente também trazer aqui, enviar para nós, umas imagens de um lixão ali que está se consolidando em pleno centro comercial da Guajajaras. É a Avenida Guajajaras, é a principal avenida de entrada da capital maranhense, aqui em São Luís, para quem é do interior do estado, está acompanhando pelas emissoras, só para entender. Esse é um grande lixão ali ao lado, fica ali, ó, se dá para ver a placa da Marque Peças. Marque Peças. Esse lixão ao lado da Avenida Guajajara, um dos principais centros comerciais que gera bastante impostos, né, para a prefeitura, para o governo federal, para o governo do estado. Não é admissível que esse lixão continue aí. Cadê a lei de muros e calçadas, né? Você conhece, que sabe que existe essa lei, né?
Sim, sim.
O proprietário de um terreno como esse...
Só que não é fiscalizado.
Pois é. Cadê os policiais da prefeitura?
Nesse caso, de competência da prefeitura de São Luís, através da Blitz Urbana.
Da Blitz Urbana, para regular... fazer a visita, evitar que joguem lixo nesse local aí. E esse local está servindo de ponto de fuga para os marginais que praticam assaltos na região e também para usuários de drogas. Portanto, há uma preocupação dos moradores e dos proprietários de estabelecimentos comerciais dessa região. Pedimos aí ao prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que mande os policiais, manda o pessoal da segurança os guardas municipais.
E a Blitz Urbana, Gilberto, que eu acredito até que tenha sido extinta do município, porque te confesso que faz muito tempo que não vejo pela cidade
anda um agente sumida, da... sumida, desaparecida. Coloque, é. E se tiver faltando mais policiais, contrate mais policiais. Tem outro lixão
guardas,
que fica... Guardas municipais. Tem um outro lixão, logo ali no retorno, para quem segue para a cidade operária, você tem um retorno de quadra. E tem um lixão também que já há muito tempo naquele local precisa ser cobrada a aplicação da lei de muros e calçadas aqui para poder estabelecer. Agradeço aí ao telespectador que mandou as imagens.
Tem que punir os infratores, as pessoas que colocam o lixo em qualquer lugar. Primeiro que tem os ecopontos, mantidos muito bem pela prefeitura. E segundo que tem os locais destinados dos bairros para poder colocar, onde esse lixo depois ele sai para o local adequado. Inclusive, dos 217 municípios do Maranhão, São Luís é o único que tem um plano aí de contingência do lixo, entendeu? Então não tem por que colocar lixo no meio da rua. Agora, talvez o que esteja faltando é uma fiscalização mais efetiva e punir os infratores. Tem que punir.
Isso. Nós vamos, agora vamos falar direto com Gerlane Pimenta, que é diretora do Sindicato dos Bancários. Hoje é o dia da categoria, é o dia dos bancários. E nós queremos atualizar as informações com a diretora Gerlane Pimenta a respeito daquele movimento que foi denunciado pelo sindicato. Houve uma mobilização em várias regiões do estado denunciando a possibilidade, a ameaça de fechamento de agências. Gerlane Pimenta, bom dia. As agências foram fechadas? O que o sindicato conseguiu com a mobilização? Bom dia, Gerlane. Me parece que o microfone... Veja se o microfone está funcionando. A imagem está boa.
Agora tá?
Isso, agora sim. Agora chegou a sua voz também.
Então, bom dia, gente. Bom dia, Humberto. Infelizmente, as ameaças se tornaram realidade, né? Estamos com um saldo hoje de 41 agências do Bradesco fechadas. E além disso, recebemos a notícia também do fechamento de duas agências do Santander, no interior, e uma agência do Itaú, aqui na capital, a agência do São Francisco. Também a agência da Caixa, do Calhau, ali da Holandeses, foi encerrada, e em breve a agência do Shopping de Aracati. Ou seja, no dia do bancário, o que nós temos de presente é fechamento de postos de trabalho e precarização do atendimento da população.
Tem uma coisa que, assim, que é irreversível, que é a questão da digitalização. Os serviços online oferecidos agora pelos bancos, porque a gente percebia uma sobrecarga de trabalho, uma quantidade de pessoas muito grande para ser atendidas e pouca gente para atender. A digitalização fez com que muitos serviços pudessem ser feitos online. Essa digitalização, ela ajudou ou prejudicou os bancários?
Ajuda a população, né? Nós somos totalmente a favor da digitalização, da modernização do serviço bancário. Mas é preciso entender as especificidades do Maranhão. Por exemplo, o Bradesco fechou agências em cidades onde os índices de analfabetismo são imensos. E ainda que exista letramento, às vezes não existe acesso à internet de qualidade e a um smartphone. A gente não pode deixar que o que vem para facilitar, que é a virtualização do atendimento, possa ser um motivo de exclusão das pessoas que não têm acesso à internet de qualidade, a um smartphone, às vezes não têm letramento suficiente para usar os canais digitais, que essas pessoas elas sejam expulsas do sistema bancário, que é essencial para você pensar em um beneficiário do INSS que não tem condições educacionais de acessar, ele recebe o benefício dele, ele precisa do sistema bancário, ele não pode ser excluído. Ou pior, né, não pode ficar à mercê de golpistas que se aproveitam dessa fragilidade para cobrar serviço e até, às vezes, até para roubar mesmo as pessoas. É preciso que a tecnologia, ela caminhe com a inclusão digital, ela caminhe com as considerações sobre as especificidades de cada localidade, porque afinal de contas, os lucros dos bancos são movidos pelas taxas e tarifas dessas pessoas, que precisam ser respeitadas.
Gerlane, mas hoje é dia dos bancários, vamos... Há uma disposição da categoria de continuar lutando pelos seus direitos, de lutar também pelos direitos dos usuários e também para comemorar hoje. Tem algum motivo para comemorar? Se vai ter alguma festa, alguma comemoração em algum local? Alguma confraternização?
Vamos no sábado. No sábado a categoria bancária vai estar comemorando o seu dia na nossa sede recreativa. Motivos para comemorar são muito poucos. Eu acho que a gente precisa comemorar o fato de continuarmos sendo uma categoria aguerrida, uma categoria unida, uma categoria que prioriza os seus direitos e corre atrás deles, né? Mas também é um dia de memória, né? A gente precisa lembrar que já fomos mais de 1 milhão e hoje somos menos de 500 mil. Precisamos lembrar agora como nós sofremos na pandemia, que apesar de ser... que apesar de ser um serviço essencial, serviço bancário, que não fechou em momento nenhum durante a pandemia, não foi priorizada nem para vacinação. Naquela época, nós tivemos que aguardar atrás de várias outras categorias que não estavam trabalhando para ser vacinados. Precisamos lembrar também dos que morreram por conta da pandemia e por conta do adoecimento psicológico. Nós somos um dos maiores índices de categorias profissionais de suicídios. Nós precisamos lembrar do índice de adoecimento, que aqui no Maranhão fica atrás somente dos professores e dos agentes penitenciários, adoecimentos psicológicos. São muitas coisas que a gente precisa refletir, né? E comemorar que ainda temos unidade para refletir a respeito dos nossos problemas e organização para cobrar o respeito a esses direitos. Mas, de qualquer forma, sábado estaremos juntos, porque a cada agência aberta, a cada funcionário que resiste, nós continuaremos lutando.
Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Central Manhã. Parabéns para toda a categoria e também para, principalmente pela garra, pela coragem e pela organização aí nas lutas em defesa desses trabalhadores. Conversamos com Gerlane Pimenta, diretora do Sindicato dos Bancários no Estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.